Ai, o Gustavo, ele colocou assim pra Culpa das Estrelas. É, todo mundo tem o primeiro namorado, só a Bela Lina que não tem. Muito boa a referência.
E é
Saindo
assim,
dos tempos de escola.
que a gente começa o episódio de hoje.
Histórias de Letterboxd.
Você está ouvindo o podcast Os Camaradas. Olá pessoas, eu sou o Hudson e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Camaradas. E verdade seja dita, alguns filmes e séries nos surpreendem quando menos esperamos, seja pela baixa expectativa inicial ou pela falta de conhecimento sobre o conteúdo em questão. Dito isso, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre obras que não esperávamos nada e que no fim chegaram até a nos surpreender, seja de modo positivo ou não, né? Então, para essa triste missão, ou não, não sabemos.
Vamos ver.
Eu conto com a ajuda aqui da Júlia Sodré. Seja bem-vinda de volta, Dio.
Quem ama ouvir minha voz nesse podcast, levanta a mão. Não tô vendo ninguém. Espero que todos tenham levantado a mão.
Ó, se estiver dirigindo, levanta as duas. Você é bem radical.
Depois vovô vai receber a cartinha do sistema judicial falando que a gente foi culpado por 15 acidentes. Eu, pensando aqui, né, eu tava falando do Hudson que eu descobri que eu é muito difícil eu assistir um filme novo, muito difícil. Eu não tenho esse costume, talvez seja uma questão de um problema emocional, pode ser, mas é isso aí, eu converso sexta-feira com a psicóloga. Mas, eu tenho aqui 5 filmes, ou quase filmes, novos que eu assisti esse ano. Eu vou começar com o filme Os Tambores. Parasita.
Ah, tu nunca tinha visto Parasita?
Não tinha visto Parasita.
E, assim, tu não esperava nada desse filme então, né?
Não, eu sabia pouco, quase nada. A minha madrasta uma vez tinha falado, acho que quando rolou o Oscar desse filme e tal, né, do ano que saiu, ela me contou bem por cima a sinopse, mas do jeito que ela contou parecia um lixo. Falei, nossa, que saco de filme. Aí eu assisti exatamente no dia 14 de janeiro. E eu fiz, assim, uma... Como que chama?
Uma review.
Uma review. Séria. Eu fiz questão. Das outras eu não fiz, foi só pra fazer uma graça, porque quando eu terminei de assistir, eu fiquei caçando problema no filme pra ver se eu conseguia dar menos que 5 estrelas, porque de verdade, eu fiquei muito contente com o filme, muito contente. Eu não sei, eu meio que tentei olhar por um olhar meio bem, com muitas aspas, psicológico, não que eu tenha sido a única, mas no sentido de que me chamou mais atenção do que outras coisas, sabe? Foi muito bom, eu fiquei muito contente. No final, eu fiquei, eu arregalava assim, o olho ficava olhando, eu levava sustinhos, assim, eu indo pra trás, que nem eu fiz agora, sabe? Mas foi interessante, assim, eu não sabia o que esperar, eu não sabia, acho que até agora, eu não sei descrever muito bem. Tem muita crítica nesse filme, muita crítica, e ele não, assim, não deixa escondido. É bem profundo, se a gente também entrar nesse tópico, a gente
sim,
vai lá.
Sim.
Mas é isso, gostei muito, fiquei feliz.
Não, e eu lembro, e é um exemplo bom, porque eu lembro que lá naquele episódio perdido aqui do podcast,
muito bom.
A gente comentou sobre esse filme, a gente comentou sobre o Parasita. E eu lembro que na época eu não esperava nada desse filme. Eu não curtia filmes asiáticos assim, nem nada, sabe? Não dava bola pra eles. Aí eu realmente não esperava nada e foi uma coisa assim que fez a gente pensar muito nessa questão de classe social e tudo mais. E, e realmente no final eu também fiquei assim, com os olhos arregalados. Eu, eita!
Que, assim, você espera uma coisa impactante, mas não necessariamente aquilo.
É, quando for ali da metade pra frente, eu comecei a esperar, realmente, uma coisa assim, impactante.
Ah, não, mas eu não sei, é que tem a impressão de que da forma que foi, eu não contava.
Também não, também sabe? Não, foi de surpresa, eu não tava esperando.
É muito específico.
É, mas é algo que se encaixa bem nessa temática mesmo, né, a gente não esperava nada e entregou tudo. Já que tu trouxe um exemplo exemplo bom, eu vou trazer um exemplo um tanto meia boca, assim, sabe?
Tá, vamos equilibrar.
Eu assisti a um filme chamado Argyle, o Super Espião. É um filme recente, tem o Henry Cavill, tem...
Como escreve?
A-R-G-Y-L-L-E.
Argile.
O Super Espião de Argila. É uma ideia de animação, hein? Fica a dica, produtor.
Aí, ó.
O trailer desse filme era bem legalzinho, assim, mas eu não curto muito aqueles filmes do Kingsman, e o diretor era o mesmo.
Então, eu tô vendo aqui que o elenco é quase o mesmo. Tem a menina aqui que tem o pé de faca, como é que chama?
Eu não lembro, mas eu sei. Ela tá no primeiro filme.
Ela lá.
É aquela lá mesmo. Então, assim que eu descobri essa informação, eu perdi um pouco a vontade de assistir ele. Então, eu não esperava nada, e eu saí feliz por não esperar nada.
Que bom. O duro é se frustrar, né?
O duro é se frustrar, porque, assim, é um filme qualquer coisa, sabe? É um filme qualquer coisa. Tem uns elementos legais que eu gostei, eu até anotei aqui.
Eu tô olhando aqui, que eu já devo ter ouvido falar, mas não lembrava. Tem uma estética legal, assim.
Tem.
Não sei explicar.
Mas ele engana, só digo isso. Mas tem uns elementos bem legais, tipo aquele gatinho na mochila ali é muito bacana. A protagonista ali, ela tá pra cima, pra baixo, ela tá enfrentando os caras. Enfrentando não, tentando sobreviver ao monte de gente atrás dela, e ela não faz nada, absolutamente nada sem aquele gatinho, sabe?
Parece eu.
Eu não duvido nada, mas se fosse a protagonista, estaria tu, todos os teus gatos, uma mochila, tentando sobreviver.
Vamos, vamos.
O visual do Henry Cavill no filme tá bem estranho.
Nossa, que pena.
Não, vê o pôster, tu vai ver o cabelo, tu já vai achar medonho.
Não parecia ele, realmente. Agora que eu parei pra observar.
Mas eu curti esse visual estranho, ficou ok, sabe? Só que ele é bem fraco.
Rodó.
Ele é muito, muito fraco. Ele tem um CGI onde não precisa ter, e ainda por cima é CGI ruim.
Ah, às vezes o povo quer fazer tipo uma graça, e ah, CGI pobre, que a gente dá risada, mas a gente fica triste, chora.
Porque pelo elenco eu achei que ia ser uma coisa bem melhor, entendeu?
Uhum.
Também tem umas cenas de pancadaria que são cortadas no meio. No meio do ato, assim, tipo.
Entregar tudo.
É porque eu não sei se eu consigo te explicar sem dar spoiler. Mas se tu vê o trailer, tu vai entender a premissa do filme.
Uhum.
Tipo, a pessoa olha pra uma pessoa específica, a atriz principal, ela olha pra um personagem específico e às vezes imagina outro.
Nossa!
Então a cena fica intercalando com piscadas dela, sabe? Na câmera. Então quando corta, tu vê que corta em momentos estranhos e não fica legal. Acaba com a cena de ação.
A ideia é boa.
A execução é.
Mas tá fazendo um negócio desse, realmente, difícil.
Então, esse filme, pra mim, é qualquer coisa. Eu não esperava nada e é tipo, tá. É um filme que tu põe de fundo, assim. Mas se tu não presta atenção também,
É
tu
filme pra
acha.
você jogar joguinho no celular enquanto você assiste.
É, boa, boa.
É porque eu faço isso com uma frequência
Boa
um pouco
referência.
grande.
Não, e tem uma reviravolta que é previsível, sabe? Ai, enfim.
Sei. Quantas estrelas, assim, a gente entendeu quão ruim
Aí tu me pegou,
é? É que
hein?
eu tô com as estrelas fácil aqui, porque eu já pensei nisso.
De 1 a 5 estrelas?
Uhum.
2,5.
Ah, então é triste mesmo.
Pra mim, sabe? Tu teria que ver pra saber.
Uhum.
Mas.
Não, não vou me dar esse trabalho.
E vai ter continuação, tá?
Ixi!
Pelo menos é o que promete a cena pós-crédito.
Bom, segundo que eu assisti foi em fevereiro. Assisti nos cinemas. Mean Girls. Eu assisti o filme novo de Meninas Malvadas, que é baseado no musical e não no filme lá de 2004. O que eu escrevi no Letterboxd foi: soltei vários arzinhos pelo nariz. Músicas são muito boas. Parabéns, Renê, a protagonista. Extremamente teatral, mas a ideia é essa. Porque, assim, é tudo muito exagerado. Muito exagerado. Assim, é tudo, todos os detalhes. Assim, impossíveis de imaginar. Só que eu tava estranhando, aí eu lembrei que é baseado no musical, né? Então, meio que tem que ser. Eu acho que, como eu gosto mais do filme, eu preferiria que fosse um pouco menos. Mas também não fugir da proposta deles, né? A Renê, ela tá muito boa. Eu estranhei bastante, assim, porque, como é meio que um remake, você espera aquilo que você já viu antes, né? Sem querer. Mas ela é muito boa atriz. Eles mudaram algumas coisinhas, assim, eles trouxeram muitas referências. Inclusive, spoiler, pule 15 segundos caso você não queira ouvir. Aparecem acho que uns 3 ou 4 atores do primeiro filme, incluindo a Lindsay
Que
Lohan.
legal.
Eu não sabia, porque não, né, não apareceu no trailer. Quando eu vi, eu pensei, meu Deus, a Lindsay Lohan. Foi legal. As músicas são muito boas, o pessoal canta demais. Tem uma ou duas que encheu o saco, assim, que você pensa, ai, que esforço assistir. Eles conseguiram mesclar muita coisa, coisas que não necessariamente eu curto, mas que são da atualidade, que os jovens gostam e tal. Alguns meio esforçados e tal. Eu dei 4 estrelas, mas eu acho que eu fui bem generosa.
Certo,
Não é um
certo.
filme que você acha que, pelo menos para quem gosta, é um. Ai, muito difícil de assistir. Mas também eu não vou fazer questão de assistir de novo tão cedo.
Eu gosto do antigo, tá? Eu acho divertido, assim.
Você assistiu o antigo?
Ah, o antigo já passava na sessão da tarde. Eu acho que eu namorava na época. Aí eu achava ele divertido. Mas
Ai,
não
nossa.
vejo sozinho nem nada, não, tá?
Ai.
Fica bem claro esse.
Respeite esse macho.
Oi. Ele gosta.
Ele gosta.
Agora então eu vou trazer um outro exemplo, que é de uma série, a série do Senhor e Senhora Smith.
Eu nunca assisti esse filme, você acredita?
Ó, tá aí uma coisa legal.
Gente, eu tô pra ver faz muito
E é
tempo.
uma coisa assim
Mesmo.
que tu
Meu
pode
Deus.
ir sem esperar nada, tá? Se encaixa bem nesse tema, que eu acho que tu vai gostar.
Ô, louco, sério?
É, tu pode assistir o filme sem esperar nada, que tu vai gostar.
Ah, tá. Aí já mexeu
É.
em tudo.
É, calma, deixa eu terminar a fala também, né?
Ai, desculpa, eu sou
Fica
ansiosa.
preocupada? Mas da série, aí já temos um porém. Eu não esperava nada, 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 nada. Nada dessa série. Porque, tu via assim, ia fazer meio que um remake do filme em formato de série, com pessoas totalmente diferentes. E o padrão que o filme estabeleceu foi Brad Pitt e Angelina Jolie. Então tu fica, uau. Os atores, eles são bonitos, são elegantes, o casal ali principal, tudo. São bem chiques, assim, todos charmosos. Aí eu tinha um certo receio, um pouquinho assim de receio, né? Ah, será que é uma ideia boa? É uma ideia boa, assim, que tipo, é que o filme original, ele não só é famoso por ser um filme bom de ação, mas pela história nos bastidores, né? De como a Angelina Jolie conheceu o Brad Pitt foi nesse filme, e os dois começaram a namorar um tempo depois tal, e a história deles aí, né? Tem todo um negócio em volta desse projeto. Mas assim, eu não esperava tanto, mas também foi ok. Sabe? Tipo, as atuações elas são boas, elas são bem competentes. Como eu falei, o casal protagonista é um casal bonito, charmoso, elegante. Então, tudo certo. Dá algumas cenas de ação que são bem executadas. Os diálogos também, tem muita cena que é muita conversa, como é série. Às vezes eles têm que prolongar, né? Porque a história do filme é bem simples e bem básica,
Sim.
tá?
Eu tô vendo aqui no Adoro Cinema, minha fonte mais confiável de
É.
cinematográfico falando, cinematograficamente falando. Tava olhando assim, tipo, elenco e tal, realmente, parece
É, tem
interessante.
até o Wagner Moura no elenco. E ele tá bem, tá? Ele tá legal no filme. Eu gostei
Que
dele.
legal.
No filme, não, na série, desculpa.
Me engatilhou a assistir.
Então, eu acho que tu pode gostar. É assim, ela não é uma coisa uau, porque pra mim faltou tipo um temperinho assim, faltou uma coisinha a mais só, sabe?
Sei.
Mas pra mim, que não tava esperando nada,
Foi bom.
bacana, foi divertido, bem
Tem
divertido.
no Prime,
Tem
né?
no Prime, isso. Fica a recomendação. Nesse caso, fica a recomendação.
Gostei, curti. Eu gosto dessa coisa meio. Você tá na vibe espião, né?
É, pra quem curte filme espionagem, eu curto,
É
então,
isso
né?
aí. Falando em curto, eu vou incluir aqui o dono do podcast, ele me permitiu incluir um curta na lista aqui. Ele tem 15 minutos. Por um curto, até que tá bom, né? Pra mim, não tá
Tá.
tão
Não
curto.
tá tão curto, não.
Não tá tão curto. Ele tem no YouTube, caso alguém tenha curiosidade. Ele chama em inglês Skinner. Em português não tem. Ele é uma produção francesa. A legenda é em inglês. E aí nós que se vire com a Fisk aqui.
Certo.
É o stop motion. Eu amo stop motion. Assim, mesmo do fundo do meu coração. E é o stop motion feito em lã. Todos os detalhes feitos em
Ô,
lã.
louco.
E assim, é muito bem feito. Não é ridículo. Quando o cara. Eu vi o. A recomendação eu vi num perfil do TikTok que tava aparecendo na minha For You, de um cara que ele só fala de coisa meio sinistra e maluca e dodóizinha da cabeça. E aí eu, nossa, que interessante. Aí ele falou desse curta, e a história é assim: bom, são duas irmãs gêmeas, siamesas. Uma é bem magrinha, a outra é mais gordinha. E isso faz diferença na trama. A que é mais magrinha, por exemplo, ela não come carne. E a maior, ela faz questão de comer e ela obriga a mais nova a fazer coisas que ela, incluindo, por exemplo, comer carne do lado dela, preparar carne de coelho do lado dela, coisa assim. E é bem sinistro, assim, sabe? Você vai sentindo, você não sabe o que você vai esperar. Eita. E entre outras coisas e tal. Até que um dia, a irmã mais nova comete o oposto de viver. Olô. Aí depois acontece o resto, se eu for contar spoiler. Mas, assim, é bem sinistro. É interessante. Pra quem gosta de um suspense, um negócio assim, ele te deixa vidrado, sabe? É muito bem feito. Só pela qualidade da produção já vale a pena assistir. Mas é isso. É estranho, é legal, é curioso. E nunca imaginei que eu ia assistir. E eu recomendo, assim. Eu dei 4,5 estrelas. É bastante. Uhum. E essa questão de você ter que lidar com uma coisa que você não pode controlar, mas aí ela, a irmã mais nova, muda a situação, e aí como é que ela vai lidar com isso, e como fica a cabeça dela, aí vai longe. Mas é isso, eu falar mais.
Interessante,
também.
Manda o link pra mim.
Eu vou procurar, vou mandar pra você. Eu acho que, eu não sei se você vai gostar, assim, mas eu acho que você vai ter uma reação parecida com o que eu tive. Uhum.
Agora eu vou trazer mais uma obra que tem na Prime Video, que é mais um filme de ação genérico do Jake Gyllenhaal, ou seja lá como se pronuncia o nome dele, que eu não sei.
Pra mim ele é apenas o ex da Taylor Swift.
É isso aí. Eita, quem tá ligado no mundo da música sabe, né? Rapaz. Eu descobri esses dias isso, tá? Mas tá bem.
Qualquer branca genérica que nem eu vai saber disso.
Então, é óbvio que eu não esperava nada por ser um filme genérico de ação dele. Eu não esperava nada porque tem 500 desse tipo de filme todo ano.
Qual que é o nome mesmo? Desculpa.
Ah, é, eu não falei o nome, né? Desculpa, gente.
Ah, eu achei que você tinha falado, eu que tinha esquecido, desculpa.
Não, eu não falei, perdão. Matador de Aluguel. É um remake de um filme com o mesmo nome.
Já ouvi falar.
E que não tem nada a ver com esse título brasileiro, tá? A versão antiga, eu assisti os dois pra fazer a comparação. A versão antiga tem uma história mais envolvente, só que é um pouco mais pesado. E, só que eu me diverti mais com essa nova versão. Eu não sei se é porque o Jake, ele, apesar de estar no piloto automático, ele é carismático, sabe? Ele tem um carisma natural.
Ele equilibra,
e
assim.
E tem umas cenas, assim, que umas interações que são muito engraçadas. Eu dei risada com umas coisas, assim, que tipo...
Joia.
É, tipo assim, ele... Por exemplo, uma cena que tá no trailer. Ele vai dar uma surra numa gangue de moto. Ele sozinho contra uma gangue de moto. Aí tem um que tem medo, que vê ele dando só tapa nos caras, os caras tudo apanhando só no tapa, e ele, ai, desculpa, cara. Aí ele vai tentar dar um soco. Aí ele, desculpa, mas eu vou ter que quebrar teu braço. Aí quebra o braço e leva os caras pro hospital. Tipo isso, sabe? É umas coisas engraçadas.
Uhum.
Aí tem esse tipo de interação, porque tu vê que o pessoal não tá levando a sério e realmente não deve, tem que se divertir mesmo na gravação de um filme. E o cara que, pra mim, mais entendeu isso foi um dos vilões da trama, que é vivido por um lutador aí que eu não vou lembrar o nome agora, mas é a estreia dele. E ele tá mandando muito bem, porque ele tá fazendo um negócio assim, malucaço. E isso ficou muito legal pro personagem dele.
Conor McGregor.
Isso, esse aí mesmo.
Tem o Post Malone no elenco, aparentemente.
Tem, o Post Malone, ele tá no início do filme. Ele é um cara assim, ó, o Post Malone, eu só reconheci depois. É, ele tava numa briga lá clandestina, o pessoal olhando assim. Aí chega o Jake, aí ele vê que é o Jake que ele vai enfrentar. Ele, não, com esse cara eu não luto não. Aí chega e faz, deixa o dinheiro todo pro Jake e vai embora.
Alívio cômico.
Aham, alívio cômico, é verdade. Mas o legal desse Conor aí é que ele tá se divertindo muito. E tu sente que ele tá amando, tá zoando em cena.
Legal.
Ele tá direto assim, ó. As pessoas não estão vendo isso, mas ele tá direto com um sorriso na cara.
Massa.
Então, tipo, isso é muito legal. Isso foi bem legal. Só que tem um problema muito grave que me incomodou, que me frustrou. É porque não tem muita cena de ação além do que tá no trailer, entendeu?
Sim.
Infelizmente, o marketing desse filme, ele vendeu muito o filme como sendo com muitas cenas de ação. E não tem tanto quanto a gente tá vendo ali no trailer, naqueles vídeos do Insta, sabe? Então, isso me deixou um pouco decepcionado, assim, me incomodou um pouco.
Que é difícil, né? Promete.
É verdade. Em resumo, eu não esperava nada desse filme, mas foi algo ok, com umas cenas engraçadas. nada inovador, mas foi divertido. Então, eu diria que ele já nasceu digno de estrear na tela quente, sabe?
Olha. eu vou juntar dois filmes que eu assisti em um.
Tá.
Porque a continuação é quase a mesma coisa. É a versão pior do primeiro.
Eita.
Eu fui com expectativas até que altas, assim, pra assistir A Morte Te Dá Parabéns.
Ah, eu amo esse filme. Essa franquia. Eu amo essa franquia.
Putz.
Eu gosto. Putz.
Então, vamos lá. Por favor, você vai ter que concordar comigo que o segundo filme é muito ruim.
É, não. Eu concordo.
O segundo filme é muito ruim.
Eu concordo.
Eu dei risada. Tão ruim que ele é. Eu dava risada o filme inteiro.
Não, mas tu...
Tipo, de ridículo.
Mas tu sabe um fato curioso sobre essa franquia aqui?
Por favor, vamos ver se melhor.
Infelizmente não vai ter o terceiro filme, né? Mas...
Graças a Deus.
Não fala isso que eu fico muito triste. Porque é a conclusão da história. Não fala isso. Mas, enfim, vamos lá, vamos continuar. O diretor da franquia, ele tinha o plano de fazer os três filmes, mas cada um ser um gênero diferente. O segundo não era pra ser um terrorzinho e suspense igual o primeiro.
Terrorzinho, o segundo era foi, realmente.
Não, claro que não.
Nem o primeiro foi.
Não, eu digo terrorzinho no caso, assim, de ter sangue, essas coisas, uhum. Né? Mas ele não era pra ter aquela pegada, não. Ele era pra ser, realmente, ficção científica e comédia. Eu acho que ele não cumpriu, mesmo sendo esse o objetivo, pra mim, não cumpriu muito bem, eu admito.
O segundo filme não tem perdão.
Mas eu me diverti. Eu me diverti com o segundo filme. Só que o primeiro nossa, tá lá.
Não, o primeiro é bom. É bom.
Muito bom, muito bom.
Eu não esperava, assim. Eu achava que ia ser mais suspense, né? Eu via o cara lá com aquela máscara de criança assustadora. Eu pensei, nossa, vai ser massa, eu vou me arrepiar inteira, não sei o quê. Eu assisti os dois no mesmo dia, inclusive.
Ah, não, bem não.
Porque eu terminei querendo muito saber o que ia acontecer depois. E aí, eu assisti o primeiro e tal, eu não sabia o que esperar. Aí, tava na metade, eu pensei, onde isso vai dar? Ainda bem que é um filme de uma hora e meia, porque não ia ter mais história do que isso. Aí, assim, quem era realmente o moleque cabeçudo, a criança lá? Que não era criança?
O moleque cabeçudo.
Que não é um moleque cabeçudo. Eu não esperava. Eu cogitei assim muito rápido, mas não o suficiente pra eu pensar.
Do segundo filme?
Do primeiro.
Ah, do primeiro. Ah, tá.
O do segundo eu já sabia porque tava na capa.
Sério?
Prime Video, vamos melhorar, né? Prime Video, por favor.
Meu Deus.
Vamos melhorar. E na verdade, assim, eu vi isso, porque tipo, que nem eu fui assistir lá, bonitinho e tal. Aí embaixo tem as recomendações. Aí tava lá o segundo e a capa, o fulano de tal, que a gente não vai dar spoiler aqui, entendeu? Aí eu pensei que já era no primeiro, e sei lá, eu já criei toda uma trama pro segundo e tal, e foi zero que eu esperava, zero. Mas o primeiro é legal, assim, eu não avaliei, eu até esqueci de pôr ele no Letterboxd, não sei quantas estrelas eu daria, mas foi legal assistir, eu só tive que ter um pouco mais de paciência pra ver o segundo. Mas eu recomendo verem, assim, tipo, quem tá com curiosidade, assiste. Tire suas próprias conclusões, entendeu?
Só não vai esperando muita coisa, né?
Mas não é um filme assim que você vai pensar, nossa, gastei o meu tempo. Podia ter feito uma coisa muito melhor. Não é assim também. Eu acho, pô.
Mas do segundo, né? Não dá pra esperar muita coisa, porque o primeiro é bom.
Não, o primeiro é bom. O primeiro é bom. Ah. Não vou fazer questão também de assistir de novo, mas o primeiro é bom.
Ah, para.
É isso. Não tem nem mais considerações a dizer sobre... Ainda mais com um fã tão fiel aqui. Eu ia falar ao meu lado, mas não tá ao meu lado.
Na tela eu tô ao teu lado. Continuando aqui então, depois desse triste fato aí, que ela não esperava nada do Morte Dá Parabéns e enfim, mas tá, né? E a Prime ainda deu spoiler. Ah, agora eu fiquei chateado com a Prime, eu vou partir pra Netflix. Tem um filme aqui chamado Donzela, que eu realmente não esperava nada, absolutamente
também.
Nada. No máximo a Millie Bobby Brown fazendo aquelas caronas dela, né? Porque não importa o filme que ela faz, ela tá sempre sendo no... Ela tá sempre ligada no modo Eleven, mas nesse filme não, ela tá um pouquinho diferente, então eu gostei disso. E foi o primeiro ponto positivo do filme. Talvez porque eu realmente não esperava nada, né?
Sim.
A trama, ela sai um pouco daquele tradicional conto de fadas, onde a donzela fica em perigo, alguém salva e fica feliz para sempre. Não é bem assim. E o final, ele toma um rumo um pouco diferente do que a gente espera, justamente por esse fator aí que eu acabei de falar, né? Tu fica assim, né? Ah, ela só vai escapar, vai matar todo mundo lá que sacaneou com ela. ela, tem que ver pra entender. O trailer já conta isso. E vai dar alguma lição de moral, assim, em relação a tratar bem as mulheres ou coisa assim. Tu acha que vai ser uma coisa desse tipo, mas não é não, tá? Tem um final diferente e foi legal.
Ou seja, não tratem bem as mulheres, é isso mesmo, Hudson?
Não, tem que tratar, meu Deus do céu. Não, que isso? Não, tá louca, outra vem aqui no podcast que é...
Eu ia bem ouvindo isso, hein, pelo amor de Deus.
Enfim, querida, querida. Voltando aqui pro filme, a grande questão, a grande ameaça do filme é um dragão. Isso já fica até bem claro em trailer, pôster e afins.
Sim.
Mas eu senti falta de alguma ameaça maior. Porque tu tem que ver o filme pra te entender do que eu tô falando, que ela passa muito tempo em um determinado lugar. Então, podia ter mais alguma coisinha, mas o dragão tá tão bem feito, tá com CGI tão bom, que eu fiquei impressionado por ser um filme direto pra stream. E tá muito legal, tá bem divertido. Não é aquele filmão, mas é bem legal pra te passar o tempo e se divertir. Então, realmente eu não esperava nada e foi legal.
Ele é basicamente um Shrek, só que com a Fiona escapando sozinha.
Basicamente, é, mas com uma outra diferença também, que daí não dá pra me falar. É, só assistindo pra saber.
Tá bom. Fechou. Bom, eu, o que eu tenho pra dizer é sobre um herói que vai em busca da sua donzela, não o contrário. Mas é um herói muito burro.
Ô, louco!
Perto de filme.
Que isso?
Não. É um filme bonzinho, assim, mas... Ai, que preguiça.
Que filme que é?
Cidade de Papel.
Ah, o rapaz é muito trouxa.
Nossa, pelo amor de Deus, gente, eu nunca vi isso na minha vida.
É.
Assim, ele... Eu acho que, assim, se fosse um pouco mais curto, ia ser um filme muito legal.
Uhum.
Mas, assim, ele começa... Caso alguém não tenha assistido, porque muita gente já viu esse filme já, não é novo? Ele conhece a menina desde criança, eles se tornam amigos, se separam. Aí, um dia, do nada, ela pede ajuda dele pra fazer uma maluquice, e depois no dia seguinte ela some, aí ele vai atrás dela. Resumo do resumo é esse. Porque assim, o filme tem 2 horas, os primeiros 15 minutos acontece metade disso que eu acabei de explicar.
Sim.
E o resto é enrolação.
É.
Eu nunca vi um filme com a protagonista que não participa do filme.
É só ele atrás dela e imaginando ela.
No final não é nada disso que ele imaginava, o que eu achei legal.
Sim.
Mas ao mesmo tempo eu achei estranho.
Ah, mas é que assim, eu acho que o objetivo foi a transformação do protagonista, né?
Sim, com certeza. Ele, assim, mudou muita coisa.
Aí a gente só viu que no final, meu Deus, né? Ele mesmo notou que ele era muito trouxa, então.
Mas assim, a Culpa das Estrelas é bem melhor. E a Culpa das Estrelas nem é tudo isso.
Mas a pergunta que não quer calar, tu esperava alguma coisa desse filme?
Não tanto, porque lá em 2015, quando todas nós, no 8º ano, estávamos lendo A Culpa das Estrelas e Cidade de Papel, as meninas falavam que acho que o livro era melhor e o filme não era bom, alguma coisa assim. Então eu já fui assim, tipo, é porque eu assisti A Culpa das Estrelas um dia e no dia seguinte assisti Cidade de Papel pra engatar no John Green. E aí deu nisso, mas assim, ai, que coisa estranha, que bagunça, que a Cara do Lavigne sendo a Cara do Lavigne e o outro sendo um tontão aí.
É, ele tem bem carinha de boca aberta.
E aí, assim, é o que eu falei quando a gente começou a gravar, literalmente. Todo mundo tem o primeiro namorado, só ela vai ali, né, que não tem. A mente com o TDAH do meu noivo estava correta. É isso, não tenho mais o que declarar sobre essa peça.
Essa coisa.
Isso aí.
Também nunca fui muito fã, não, então eu te apoio.
É.
Dito isso, posso encerrar, então, o episódio de hoje com uma última menção?
Ó,
eu não esperava nada de uma certa série que estourou na Netflix, que é baseada em um anime muito famoso e muito longo. Estamos falando de One Piece. Ó, independente do que passava no trailer, do que passava naqueles vídeos do Instagram, eu realmente não esperava nada, mas eu fiquei encantado.
Bom, achei que você falou que era ruim.
Não, pra mim foi uma das melhores coisas que eu assisti no ano passado.
Você já tinha assistido o anime?
Não, então, aí é que tá. Porque, tipo, ó, é só pra te ter noção, eu gostei tanto que eu assisti de novo recentemente só, assim, pra me divertir, sabe?
Uhum.
E eu deixei assim tocando que é legal. E assim, aqui vai um recado pros caras amigos meus que estão ouvindo isso e são fãs do anime. Não, eu não vou assistir mais de 1000 episódios só porque eu gostei da série, tá?
Ai, gente, Deus me livre.
Não, isso é demais.
Olha, eu tinha curiosidade de assistir, mas eu não tinha essa força de vontade de assistir tudo isso de episódio. Então talvez assistir a série da Netflix seja um bom começo.
Então, por isso que eu digo, assim, que eu não esperava realmente nada disso. Eu não esperava porque eu não conhecia o anime. Ah, só conheci conhecia, assim, por nome, pelos outros que assistem, ficam falando.
Sim.
Mas tanto faz pra mim, assim, tipo, tô nem aí se o guri se estica, se é pirata, que coisa estranha. Eu tô nem aí. Aí veio a série, assim, e é uma série ótima, é uma série muito divertida.
Legal.
Eu não esperava nada e recebi tudo. Sensacional, tá? Finalizar esse episódio em alta hoje, né?
Boa.
Fica a recomendação. Vocês que têm curiosidade ou não, né, mas não esperam muita coisa, porque, ai, né, o anime tem meio episódio, bebê. Assistam a série que vale a pena, vale muito a pena.
Que bom.
Beleza, pessoal? Então, encerramos por aqui o assunto de hoje. O nosso tema era coisas que a gente não esperava muito e até que surpreenderam ou não, né? A gente deu umas fugidinhas aqui umas horas, né? Mas tá tudo bem.
Acontece, gente. Não é? Fala mais que Maripá, esperando
o quê? É, basicamente isso. Vocês sabem, quando a gente se junta, né? Pelo menos a gente sabe... Ixi. A gente tem uma certeza, pelo menos a gente tem uma certeza que vocês vão se divertir pra caramba escutando isso.
E a gente vai falar muito, porque a gente tá aqui pra isso, né? Falar.
Fechou, minha gente. Dil, obrigado por ter vindo até aqui, tá? Prazer enorme te receber novamente.
Eu que agradeço a honra de estar aqui novamente. Nunca vou enjoar, sempre vou amar. Ai, rimei sem querer.
Aê, olha só! Olha, botar como uma propaganda da empresa, né? Se fosse uma empresa.
Podcast Os Camaradas.
Podcast Os Camaradas. Aí tá a frase motivacional do ano ali.
Isso aí.
É isso aí, gente. E é com essa frase maravilhosa que nós vamos ficando por aqui. Beijos e até a próxima.
Hello.